Palavra de Especialista.
Olá a todos, eu sou Carol Cristão e esse é o Palavra de Especialista. A convidada do Palavra de Especialista de hoje é a doutora Karime Khalil, médico-oncologista do Centro de Oncologia Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília. Nossa conversa é sobre câncer de colo de útero e HPV. Doutora, a gente, antes do intervalo, já vinha falando da questão do diagnóstico do HPV. Existe tratamento para o HPV?
Olha, infelizmente, até o momento, nós não conhecemos nenhum tipo de medicação que vise a eliminar o vírus do HPV. Mas, de novo, eu gostaria de insistir que a infecção pelo HPV, em geral, é uma infecção transitória e que ocorre em grande parte da população. Entretanto, em alguns pacientes, em alguns indivíduos, vai haver infecções persistentes por motivos provavelmente relacionados à própria imunidade do portador dessa infecção.
Como é feita a transmissão do vírus? Ela é obrigatoriamente por contato sexual?
A transmissão do vírus, ela necessita do contato ou pele-pele, ou entre mucosas, contato genital, ou ainda o contato orogenital. É importante ainda essa terceira via de contato, mas sempre é necessário contato para a transmissão do vírus.
Como homens e mulheres, independente de sua orientação sexual, podem se prevenir?
Bom, acho que... E aqui vale ressaltar, não é porque agora nós temos a vacinação que nós devemos deixar de lado outras estratégias para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é considerado obrigatório o uso de preservativos. Acho que essa é a principal mensagem para a prevenção de qualquer doença sexualmente transmissível, em qualquer relação sexual, sendo o parceiro de longa data ou não.
A gente começou esse ano, né, como a gente já falou um pouquinho, no calendário oficial de vacinas do Brasil, né, entrou essa vacinação contra o HPV. Como é que funciona essa vacina? Quer dizer, você vacina uma criança ainda, praticamente, uma adolescente, pré-adolescente.
Na verdade, os estudos que foram feitos demonstraram maior eficácia da vacina em mulheres que ainda não haviam sido expostas ao vírus HPV, ou seja, aquelas mulheres que ainda não haviam tido nenhum tipo de infecção pelo HPV. Daí vem a necessidade de se vacinar essa população em que se acredita que a vida sexual ainda não iniciou ou que possivelmente ainda não foram expostas ao vírus HPV. Porque se acredita que nessa população, porque se sabe, na verdade, que nessa população a eficácia da vacina é maior.
Valeria a pena vacinar mulheres que já iniciaram a sua atividade sexual?
Olha, esses estudos mostram que, a princípio, sim, se nós pensarmos individualmente. Então, entretanto, a eficácia da vacina é menor. Então, valeria a pena se nós pensarmos em nível individual. Entretanto, quando nós pensamos numa estratégia de saúde pública em nível populacional, aí nós temos que pensar no que vai fazer efeito, o que vai de fato reduzir a incidência daqui 15 anos, por exemplo, em longo prazo.
Por que que essa campanha de vacinação ela é tão focada nas meninas? Por que não vacinar também os meninos?
Bom, se acredita que, da mesma forma que a vacina é eficaz em meninas, ela também seria eficaz em meninos. Entretanto, também nós já temos estudos que mostram que você vacinar a população de meninas indiretamente diminui a prevalência do vírus em meninos. E, por uma questão de custo-efetividade, se opta, o que já se viu em outros países, o que é uma estratégia já feita em outros países. Então, por uma questão de custo-efetividade, você faz essa vacinação nas meninas.
Por quanto tempo a vacina é eficaz? Quer dizer, você vai tomar a vacina, vamos dizer, no momento zero, seis meses
seis
e daqui
meses
a cinco
e
anos.
Daqui a cinco anos, exatamente. Os estudos ainda, nós ainda não temos dados dos estudos que foram feitos, dos estudos pioneiros a respeito da vacina, que mostrem exatamente por quanto tempo a vacina é eficaz. Então, essa ainda é uma questão não respondida.
A gente tem aí um horizonte muito grande, né, doutora, de seis meses após a primeira para cinco anos após. Se ao longo desse período houver o contágio com HPV, a menina está protegida ou a proteção só começa após as três doses da vacina?
Não. A proteção ela já existe após, principalmente, a segunda dose.
Existem contraindicações para vacinação?
Existem. Primeira contraindicação é na presença de hipersensibilidade, ou seja, alergia a qualquer um dos componentes da vacina. São contraindicações também a presença de um estado febril agudo, grave, ou ainda a presença de uma doença aguda grave. E a quarta contraindicação é em mulheres grávidas, porque ainda nós não temos dados de segurança dessa vacina em mulheres gestantes.
Uma coisa que eu acho importante a gente mencionar, doutora, é que o fato das meninas, das mulheres terem sido vacinadas, isso não dispensa a realização do exame preventivo, como a gente mencionou mais cedo, do Papanicolau.
Não, para a eficácia, na verdade, da prevenção do câncer de colo de útero, nós temos que agregar, que somar os níveis de prevenção. Então, prevenção primária, que seria a vacinação, prevenção secundária, a detecção precoce das lesões precursoras.
Bem, doutora Karime, obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora aqui no Palavra de Especialista sobre câncer de colo de útero e HPV. Este programa teve produção de Irã Albuquerque, trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, edição de Verônica Lima, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação Carol Cristão. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.